Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas nessa manhã do dia 12 de fevereiro, nessa edição da TV Notícias Agrícolas, que começa ali de manhãzinha às 8 da manhã e te acompanha até o fim de tarde. Por isso é importante, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim você recebe as notificações e participa com a gente aqui ao longo de todo o dia. A gente estava falando, né, ali no Realidades da Safra, no finalzinho, teve a entrevista do Omar Floss, teve participação até aqui no chat do Guilherme Dorigatti. Estamos com uma cobertura lá no Rio Grande do Sul, acompanhando um evento da Três Tentos e acompanhando também como está o andamento da safra lá no Rio Grande do Sul e também a previsão do tempo. As chuvas chegaram lá no Rio Grande do Sul, as tão esperadas chuvas chegaram, só que chegaram ali bem intensas e trazendo... Tem até um comentário aqui do Gelson Sonda, que ele trouxe aqui um pouquinho antes da gente começar a entrevista, comentando aqui, ó, chuva muito forte, com bastante vento no final da tarde de ontem, na região de Vitor Graeff, Rio Grande do Sul, até com um pouquinho de granizo. É, pessoal, é exatamente esse o cenário que a gente vai conversar aqui com o Celso, meteorologista, que está aqui com a gente hoje. Celso, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia a todos.
Bom, Celso, acho que a gente pode começar comentando esse retorno das chuvas lá no Rio Grande do Sul, só que chuvas pesadas, chuva forte, inclusive com possibilidade de granizo. Uma pois chuva tão esperada, mas que chega aí com alguns transtornos. O que, que a gente explica em relação a isso, Celso?
Pois é, Erickson, assim, qual que é a questão, né? Justamente o problema, vamos dizer assim, é o calor excessivo, né? Quando temos a chegada de uma frente fria, como foi o caso agora, né? Com temperaturas tão altas, né? Temperaturas em torno dos 30 graus, a energia que tem na atmosfera é altíssima, né? E isso faz com que tenhamos a ocorrência de vendavais, né? Eventualmente com queda de granizo, né? Inclusive, hoje ainda há riscos, né, para o Rio Grande do Sul, porque se olharmos a imagem de satélite, né, o que temos? Ainda uma frente fria que domina áreas da Campanha, né, e faixa leste do estado, né, desde Porto Alegre até perto da região serrana, até a região da Campanha, fronteira com o Uruguai. Porém, temos ainda toda a metade norte, noroeste, Missões, com poucas nuvens nesse momento. As temperaturas ainda são altas, né? Essa chuva ela avança na direção também do noroeste, Missões, metade norte do Rio Grande do Sul, mas encontrando justamente temperaturas ainda altas, próximas dos 40 graus, isso também aumenta a chance de novas tempestades. Então, há sim uma expectativa de chuvas, não apenas hoje, mas os próximos dias vão ser mais com chuvas mais frequentes no Rio Grande do Sul, também aumenta em Santa Catarina e Paraná, mas sempre essa associação com o calor, né? E por falar em calor, né, Erickson, o que chama atenção também é que a temperatura já começa a subir também no Sudeste, começa a subir também no Mato Piba, porque olhando novamente imagem de satélite, ok, a gente até vê nuvens aí sobre sul de Minas, né, área de café, enfim, mas não tem nenhuma frente fria, né? O que a gente poderia esperar nessa época do ano? Uma frente fria organizada na altura do Sudeste, canalizando toda a umidade da Amazônia, não é isso que acontece neste momento, né? Temos aí que a gente chama de centro de alta pressão, né? Isso vem provocando um veranico até em algumas áreas produtoras, né? E com maior insolação, a temperatura acaba também sendo alta, né? Então, em partes aí do Sudeste, Mato Grosso do Sul e principalmente no Mato Piba. Por outro lado, a chuva já é mais persistente, né? No norte, né? Principalmente norte do Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia e Acre. Isso por conta das nuvens carregadas que vêm pela costa norte, né, do Brasil, essa umidade que vem pelo Atlântico, né, acaba avançando a Amazônia adentro e provocando precipitações intensas. E aí, parte dessa chuva também alcança o Mato Grosso. Hoje, Mato Grosso, ontem também, amanheceu com um tempo mais fechado, mais chuvoso, dificuldade aí para trabalhos de campo, né? Então, esse é o cenário, né, que a gente observa nesse momento, Erickson.
E, Celso, a gente vê então essas chuvas começando pelo Rio Grande do Sul, porém as temperaturas altas não devem amenizar tão cedo, né? Que aquela onda de calor Pode ter um refresco para os próximos dias, mas esse calor persiste e inclusive avança pelo Brasil, né, Celso? Essa condição do calor.
Exato, exato. Então, eu vou mostrar, além de mostrar hoje a previsão, né, de chuva, né, para os próximos dias. Então, essa aqui é a primeira pêntada, né? Então, os primeiros 5 dias de precipitação, do dia 12 hoje até o próximo dia 17. Olha só que interessante. A precipitação é mais forte sobre o Rio Grande do Sul, né? Essa área aqui em amarelo, ela representa aí 50 milímetros, tá? Aproximadamente. Tem aqui a escala, colocar a escala. Então, ela representa aí 50 milímetros. Então, uma boa parte do estado do Rio Grande do Sul tem uma projeção de chuva razoável. É claro que o estrago, né, em função da estiagem em muitas áreas já está feito, né? Então, essa chuva, ela estanca as perdas, mas é claro que há muitas áreas com perdas irreversíveis, né? Mas, de qualquer forma, essa precipitação aumenta agora a umidade do solo sobre o estado do Rio Grande do Sul. Parte de Santa Catarina, principalmente o Vale do Itajaí, a região da Serra Catarinense, também recebe acumulado em torno dos 50 milímetros. Mas olha só o que é que acontece quando a gente avança, e deixa eu dar um zoom aqui, na direção do norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, aí Minas Gerais, então nem se fala, Espírito Santo, Mato Piba, né, mas principalmente sertão do nordestino, toda essa área com pouca chuva ou nenhuma precipitação agora nos próximos 5 dias. É o tal do veranico, né, que a gente vem observando. Então a frente fria, ela chega até o sul do Brasil, mas ela não consegue avançar muito além disso. Então, justamente você comentou do calor, né, e ele está associado a essa ausência de precipitação que é observada desde o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, ou pouca chuva, né, até o sertão nordestino, né? Por outro lado, a gente já vai falar das temperaturas, mas só para complementar esse mapa. A chuva prossegue sobre a boa parte da Amazônia, né? Então avança Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre. Só não há chuva, de fato, no norte de Roraima, que é o normal para essa época do ano. E o Tocantins, né, divisa com a Bahia, também sente a diminuição da precipitação, né? Então, embora esteja chovendo mais intensamente sobre o norte do Tocantins, áreas mais próximas da divisa com Goiás e principalmente com a Bahia sentem mais a diminuição da chuva. Em Mato Grosso, embora a chuva esteja mais persistente nesse momento, a partir da sexta-feira começam a ter mais períodos de melhoria. Tá? Então, não corta, não é o caso de cortar a chuva, mas ainda temos até acumulados acima dos 50 milímetros no norte, oeste do estado, mas muda um pouco a característica dessa precipitação no final da semana, e isso permite a retomada das atividades de campo. Falando sobre a temperatura, deixa eu abrir aqui um outro mapa, né? E aí a gente até pode dar zoom depois, deixa eu até abrir aqui uma outra imagem, e aí eu consigo dar zoom. E aí o que chama atenção é o seguinte: isso aqui é a temperatura máxima prevista para hoje, né? E aí o que há de coincidência, né? Justamente as áreas, por exemplo, o sul do Rio Grande do Sul, onde já há, né, a projeção, o avanço da frente fria, as temperaturas, elas são, não que sejam baixas, mas elas não são tão altas. Mas olha só como ainda há uma expectativa de calor intenso, né, em áreas do oeste, norte do Rio Grande do Sul, próprio Vale do Itajaí, Vale do Ribeira, em São Paulo, oeste do Paraná, oeste, sul do Mato Grosso do Sul, e o próprio sertão nordestino, né? São áreas que ou estão com ausência de chuva, né? Enfim, ou estão sob domínio aí justamente de ventos de quadrante norte que fazem com que a temperatura seja muito alta. Então, ainda o Rio Grande do Sul tem potencial para máximas em torno dos 40 graus. Desculpa, isso ainda hoje. E essa temperatura, né, mais elevada, aos poucos ela vai avançando aí na direção do sudeste, né? Você comentou justamente, Erickson, do aumento da temperatura. Se a gente for avançando aqui, por exemplo, colocar para amanhã à tarde, a situação é mais ou menos a mesma, diminui um pouco o calor no Rio Grande do Sul, né, mas as temperaturas ainda são elevadas mais ou menos no, nos mesmos pontos. Mas eu gostaria de chamar atenção mais à frente, que as temperaturas vão começar a subir também aqui no sudeste e no centro-oeste, até diminui um pouco no sul. Mas à medida, por exemplo, vamos abrir aqui, no caso aqui, a previsão do dia 17, né, da próxima segunda-feira, né, olha só como a previsão de temperatura máxima no Rio Grande do Sul já é bem mais baixa, 27 graus no noroeste do estado, mas por outro lado, né, aquele calor que dominava, né, mais o Rio Grande do Sul, ele avança na direção de todo o Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, norte do Paraná. Então, o que a gente vai observar nos próximos dias é uma migração desse calor. Ele intensifica sobre o sudeste e centro-oeste, se mantém no sertão nordestino e diminui sim no Rio Grande do Sul em função do aumento da precipitação por lá. Mas realmente, inclusive, se a gente olhar a previsão para os próximos 15 dias, né, seja até praticamente o final do mês de fevereiro, percebemos que a chuva ainda não vai regularizar, né, em boa parte do Brasil, e, por consequência, as temperaturas projetadas ainda são altas, até 7 graus acima do normal em algumas áreas aí de São Paulo e Mato Grosso do Sul nesses próximos 15 dias, Erickson.
Muito bem. Eu já vou chamar aqui a participação do chat. Passa a vinheta. É importante ter essa participação do chat. Já convido a todos que estão nos acompanhando para começar a deixar suas mensagens, solicitações de acompanhamento das suas cidades ou regiões, que é importante a gente ter esse panorama. A gente teve uma participação lá no comecinho aqui da nossa transmissão, que é para Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é aquela situação, né? Teve uma estiagem, alguns lugares começou até chuva, mas enfim, como é que deve ser essa situação para os próximos dias lá em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul?
Pois não, Erickson. Vamos dar uma olhada. Primeiro, para os próximos 5 dias, né? Do dia 12 ao dia 17, ou seja, de hoje até o início da semana que vem. A chuva é mais concentrada no Rio Grande do Sul, que é perceptível que a chuva em Mato. No Rio Grande do Sul, desculpa, a chuva é mais intensa no Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso do Sul, ela é mais isolada, as temperaturas projetadas são altas agora nos próximos 5 dias, até aumenta, na verdade. Partindo para o período que vai do dia 17 ao 22, a chuva até aumenta em Mato Grosso do Sul, mas aumenta em áreas muito próximas da fronteira, não é o caso de Sidrolândia, mas muito próximas da fronteira com o Paraguai. Então, Porto Murtinho, Ponta Porã, Sete Quedas, têm acumulados em torno dos 50 milímetros. Mas à medida que já avança, por exemplo, para Dourados, né, esse acumulado já começa a diminuir bastante. E na metade norte do Mato Grosso do Sul, essa chuva ainda é escassa, né? Então a gente já está contando pelo menos 10 dias sem chuva significativa sobre principalmente o norte. E na terceira pêntada, né, que vai do dia 22 ao 26, até aumenta o acumulado de chuva em relação à pêntada anterior. Então, esse verde aqui, ele representa valores de 20 até 50 milímetros, dependendo da tonalidade dessa cor verde. Mas longe, por exemplo, de termos aí uma canalização da umidade, o ideal, né, para o Mato Grosso do Sul seria a formação de uma frente fria junto à costa, né, entre o Paraná e São Paulo, canalizando a umidade da Amazônia sobre todo o Mato Grosso do Sul. Então, isso não chega a aparecer, por enquanto. Então, olhando aí a projeção para os 15 dias, uma melhora entre 17 e 22 ali na fronteira com o Paraguai, mas longe de termos aí uma melhora em todo o Mato Grosso do Sul. As chuvas são isoladas e as temperaturas projetadas ainda são muito altas, né? Pelo menos aí até o dia 26 de fevereiro, Erickson.
E é uma situação interessante que eu percebi aqui nos comentários do YouTube. O Gelson, né, que eu comentei ali no começo da nossa entrevista, ele está lá em Vitor Graef e ele sinaliza aqui que teve chuva, teve granizo. Agora a gente teve um outro comentário aqui do Mário Klein, que está em Coxilha, perto de Passo Fundo. E ele fala que lá não teve chuva. A distância entre uma cidade e outra não é tanta. Cerca de 100 quilômetros. Ou seja, a gente vê um Rio Grande do Sul realmente com chuvas falhadas e com essa distribuição de umidade, de precipitações, bem distinto mesmo, né, Celso?
Por enquanto, Erickson, você tem razão, mas é algo temporário, tá? As chuvas têm falhado mesmo no Rio Grande do Sul, mas o que vai acontecer agora nos próximos dias? Essa frente fria, né, a gente já comentou esse acumulado, a tendência a partir de hoje é que essas chuvas elas comecem a ser mais abrangentes. Esse é o primeiro ponto. Hoje tem uma frente fria que consegue canalizar minimamente essa umidade da Amazônia. E olha só o que acontece aqui, ó, no período que vai do dia 17 ao 22. Essas áreas aqui em vinho, elas representam 150 milímetros. Vale salientar, de novo, né? Eu falo, chega tarde. Infelizmente, essa chuva chega tarde para muita gente. Mas o cenário projetado para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, inclusive, né? E para uma área do Paraná, principalmente oeste, sudoeste do Paraná, é de aumento dessa precipitação, inclusive com acumulados até significativos. Então, há uma tendência agora, a começar de hoje, né? E pelo menos até perto aí do dia 20, de termos aí precipitações mais organizadas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Ah, quer dizer que a partir de agora vai chover, frequentemente? Nós temos que lembrar que o Oceano Pacífico ainda está frio, né? Temos ainda a questão do Laninha, e especificamente, por exemplo, em março, a tendência é de chuvas novamente abaixo do normal. Mas neste período agora, né, nesses próximos 10 dias, 7, 10 dias, a expectativa é que o Rio Grande do Sul receba ótimos acumulados de chuva, inclusive com precipitações, sim, chegando a 3 dígitos, né? Chegando aos 100 milímetros, eventualmente podendo chegar a 150 milímetros. Então, a tendência é que todos os municípios recebam bons acumulados de chuva a partir de agora.
Certo. Agora a gente vai numa outra preocupação que a gente está acompanhando aqui ao longo das nossas entrevistas climáticas, que é a Bahia. O José Mendes diz o seguinte: no centro da Bahia está muita seca, né? Muita estiagem, está perdendo lavoura lá. É uma preocupação que a gente tem demonstrado bastante aqui, Celso. Essa fronteira entre norte de Minas Gerais, sul, sudeste, sudoeste da Bahia, toda aquela região e o centro da Bahia também com problemas aí. Ó, outro comentário acabando de chegar aqui, Juliarte, Vale do Rio Doce, leste de Minas Gerais, Governador Valadares, simplesmente um mês sem chuvas. Estamos recebendo essas mensagens frequentemente, tanto no chat quanto nos vídeos que a gente deixa aqui no YouTube depois. A gente vai recebendo esses comentários constantes. Ou seja, é uma situação bem preocupante, tanto lá para a Bahia quanto para Minas Gerais.
Pois é, Erickson. E aí eu lembro até de alguns comentários que eu fiz até na primavera passada, né? Eu particularmente achava até que o Laninha não ia vingar, né? Porque tem tanta água quente no entorno ali do Pacífico Central que eu tinha dúvidas se a água fria de fato ela ia predominar. Acabou predominando, o Laninha acabou aparecendo. Mas é um fenômeno fraco, né? E aí o efeito que a gente vê dele é parcial. Então, por exemplo, diminuição da chuva no sul, pode sim se falar de Laninha. Essa chuva que está acontecendo agora na Amazônia, parte dela é o Laninha. Mas o efeito ele não é tão perceptível em todas as áreas, porque o fenômeno ele não é intenso o suficiente. Então, eu lembro até, e até comentava, falava assim: olha, para o Mato Piba, na verdade, mais até pensando, mas serviria para toda a região. Cuidado com esse Laninha, né? Ou com as notícias sobre o Laninha, porque ele pode enganar, né? Ele pode acabar pegando muita gente de surpresa, imaginando que as chuvas sejam fortes, né? Sejam frequentes. Até choveu bem em janeiro, mas o que falta, né, nessa situação é frequência, né? Então, olhando as projeções, né, para os próximos 15 dias, então, mostrando aqui do dia 12 ao 17, né, entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, né, pegando tanto o Vale do Doce, o próprio São Francisco, praticamente toda a bacia do São Francisco, Jequitinhonha, Mucuri, enfim, Paraguaçu, toda a região tem pouca chuva projetada. E avançando até mesmo para o Mato Piba, né, para a região de grãos, para o oeste da Bahia, parte do sul do Piauí, também os acumulados projetados são baixos, né? E se a gente avança aí, por exemplo, do dia 17 ao dia 22, a situação praticamente não muda. Aumenta um pouco a precipitação no, na foz do Jequitinhonha, mas o interior continua sob tempo seco. E inclusive a divisa da Bahia com Goiás, ou seja, a área produtora de grãos também com condições de tempo seco. E na terceira pêntada, que vai aí do dia, deixa eu tirar o zoom aqui, do dia 22 ao 26, a situação praticamente não muda. É bem verdade que em março a tendência é que essas chuvas, e as simulações têm mostrado isso, que essa chuva que hoje está sobre o centro-oeste, ela avança lentamente, esse que é um problema, ela avança muito lentamente na direção de Minas, agora na virada de fevereiro para março. Aí não são, pelo menos nos primeiros dias, assim, não são acumulados extraordinários. A gente não vai ter uma virada do 8 para 80, infelizmente. Essa chuva ela vai voltar devagar. Mas há uma expectativa melhor para março. Mas esse é um ponto. Você não tem garantia de frequência. Então, chove bem em janeiro, corta em fevereiro, agora vai chover em março, abril, enfim, já é um período que já diminui a precipitação. Então, pensando num ciclo agrícola onde há necessidade de você ter chuvas frequentes por 90, 120 dias, uma situação dessa onde chove tudo de uma vez apenas em janeiro e depois corta, não adianta. Então, esse que tem sido o problema. As chuvas foram fortes até, mas elas ficaram concentradas num período, num único período, agora no mês de janeiro. E, por enquanto, olhando aí pelo menos para 15 dias, não há expectativa de regularização da chuva no Vale do São Francisco, Doce, Jequitinhonha, Erickson.
O Giuliardi até comentou aqui, enquanto você explicava, né? Um mês de veranico em pleno janeiro e fevereiro, muito difícil. Sol pindo, torrando tudo em Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Só teve chuva aqui nos primeiros dias de janeiro. Outro comentário aqui, né, do próprio Giuliardi: pelo visto, não teremos nenhuma chuva em fevereiro aqui em Governador Valadares, leste de Minas. E a gente estava conversando um pouco sobre isso antes da entrevista começar, né? Complementando, a gente tem um outro comentário do Silso Manuel Ferreira: precipitações ocorridas na região do Paranapanema, em São Paulo, na semana passada, deu um alívio para os reservatórios. Eu trago esses comentários, esses complementares, porque às vezes a gente vê chuva acontecendo na Grande São Paulo, por exemplo, que dá enxurrada, e aí não chove nos reservatórios. Aqui a gente já tem uma boa notícia: tem chuva nos reservatórios. Só que nessa região, em Minas Gerais, temos essa preocupação de falta de chuva. E aí a gente estava comentando, por que eu estou trazendo esse contexto? A gente estava comentando, olhando até para março, né, Celso, como é que ficam esses períodos de chuva mais alongados. Olhando aqui para esse final de colheita em alguns lugares, e lá em março vai ter lugar colhendo também. Ou seja, como é que a gente fica essas previsões mais alongadas?
Bom, com relação a março, uma situação que não deve mudar muito a situação para a Amazônia, né, começando pela região norte. A expectativa é de manutenção das chuvas fortes sobre a Amazônia. Então, essa mesma configuração, né, de precipitação avançando pela costa norte do Nordeste, costa da própria região norte, e avançando interior adentro, isso deve persistir. Então, há muita chuva projetada para o Pará. Para o oeste do Maranhão, oeste, sudoeste, região de Carolina, Imperatriz também no Maranhão, norte do Tocantins, Amazonas, Rondônia e Acre. Com relação a Mato Piba, né, e próprio sudeste, o que chama a atenção, Erickson, nas simulações é que essa situação aí de veranico, ela tende a enfraquecer no decorrer de março. E essas chuvas, elas voltam a ganhar intensidade. Não deve ser a mesma chuva do início de janeiro, né, que foi bastante significativa, mas ela vai trazer um certo alívio. O problema, de novo, é essa questão do período seco muito longo que acontece nesse momento. Mas há uma tendência de aumento das precipitações para Sudeste, para Mato Piba e também para o Mato Grosso e Goiás. Tá? Então, não seria estranho a formação de novas invernadas agora, em meados aí de março, nessas áreas, aí mais centro e norte do país. Por outro lado, né, se a gangorra da chuva começa a ganhar intensidade, de novo, né, mais para o centro e norte do país, o sul, ele passa por um período mais seco. Então, a tendência para o março é que voltemos a ter diminuição da chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até mesmo algumas áreas de São Paulo, como foi comentado, Paranapanema, né, a tendência na divisa com o Paraná é que essas chuvas sejam mais fracas em março e a mesma situação no sul do Mato Grosso do Sul. Então, olhando hoje essa configuração, eu diria assim: se eu pegasse aqui, por exemplo, a segunda pêntada, né, que mostra a chuva concentrada no sul, né, eu falaria: olha, essa chuva que hoje está mais concentrada no Rio Grande do Sul, ela deve ficar mais aqui na altura do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia, nesse período, né, no decorrer de março. Deve chover mais intensamente mais para o centro e norte do país, e por consequência, né, essa chuvarada que hoje aparece nas projeções, a tendência é que a região sul, principalmente, tenha aí uma diminuição da precipitação, né? Então, só para ter uma ideia aí do que vai acontecer nesse decorrer de março. Ainda tem chuva, mas essa chuva mais concentrada para o centro e norte do país, Erickson.
Muito bem, é importante a gente trazer esse panorama, mesmo que lá para março, por essa preocupação constante, né? A gente vê que as pessoas vão perguntando, ah, como é que fica para março, abril? A gente não consegue chegar tão longe, mas a gente consegue dar esse olhar. Nesse momento, muita estiagem acontecendo nessa região para Minas Gerais, Bahia, mas para março aí então podemos ter essa inversão climática. Outro comentário aqui do Jonathan, ele está lá no noroeste do Mato Grosso e o pessoal tem comentado: a chuva tá pegando firme ainda lá no Mato Grosso. Olhando aqui mais para cima no nosso chat, alguns comentam, né? Por exemplo, teve o Newton lá de Sinop que falou: com chuva, sem chuva, a colheita lá está correndo firme. Né, para ter que vender, né? Tem que vender, pessoal. A colheita está aí, tem que correr atrás. Mas agora o Jonathan trazendo essa preocupação para essa chuvarada lá do Mato Grosso.
E diminui, Erickson. Na realidade, essa diminuição é até interessante se a gente for olhar para o Mato Grosso, né? Por exemplo, a primeira pêntada, eu vou dar um zoom aqui até para poder aparecer a divisa do estado, né, do Mato Grosso, que não aparece tão bem. Mas nós temos principalmente, né, no norte, oeste, né, e pega uma parte aí da BR-63 e por consequência o noroeste do Mato Grosso, Parecis, acumulados superiores a 50 milímetros, né, isso em 5 dias. Olha só o que que acontece, por exemplo, na segunda pêntada, né, que vai do dia 17 ao 22. Essa área de 50 milímetros, ela fica bem próxima da divisa com Amazonas e Pará. Então, essa chuva, ela retrocede. Tá? Então, pensando aí no curto prazo, né, olhando aí para os próximos 10 dias, mas eu diria a partir da próxima sexta-feira, há uma expectativa de uma diminuição da precipitação. Ela não corta, né, e é importante que não corte, mas ela passa a acontecer mais na forma de pancadas durante a tarde. Inclusive, a temperatura em Mato Grosso tende a subir. Tá? Então, olhando agora mais para o curto prazo, né, esse período mais meados agora, início da segunda quinzena de fevereiro, é mais favorável para as atividades de campo. E aí, até aproveitando, Erickson, como é que vai ser, né, pensando aí, porque muita gente já vem perguntando também. Bom, está atrasando, pode atrasar, né, o safrinha de milho, né, em função dessas chuvas. E como é que vai ser maio, né? Como é que vai ser abril, né? Algo que chama atenção, né? Março a gente já comentou aqui, março a tendência até que fique mais chuvoso novamente. Agora, sem El Niño, né? Porque um problema que aconteceu no ano passado é que, com o aquecimento das águas do Pacífico, nós tivemos um El Niño no primeiro semestre, a chuva, ela diminuiu repentinamente em algumas áreas. Né? Então, sem esse fenômeno, essa chuva, ela ainda prossegue em abril, embora não fique acima da média, né, mas ela não corta completamente. É possível pensar em precipitações aí pelo menos até meados de abril. Já para maio, aí vai ficar muito na dependência da entrada de frentes frias. Tá? Isso aí a gente vai monitorar mais para perto, mas não há expectativa, pelo menos por enquanto, de chuvas frequentes no mês de maio. Pode ser sim, na segunda quinzena, por exemplo, com a entrada de uma frente fria, um ar frio mais forte, isso pode realinhar, né, a precipitação da Amazônia sobre o Mato Grosso. Mas isso ainda não está totalmente claro. Então, até meados de abril, sim, ok, tem previsão de chuva, mas a partir daí é importante o produtor ficar atento que essa chuva começa a ficar realmente mais espaçada.
E eu quero comentar também contigo, a gente tem uma reportagem que está em destaque na home aqui do Notícias Agrícolas, que diz o seguinte: começo de ano chuvoso traz perdas entre 15 e 20% nas frutas de Petrolina. Teve muita precipitação, acumulado de 30 milímetros, afetou áreas de colheita e principalmente de floração. E aí vale lembrar, né? Teve problema lá em Recife, né? Pernambuco sofreu bastante com as chuvas. Aí agora pegando a parte de frutas, né, da região. Rio Grande do Norte teve problemas, Alagoas, enfim, Maranhão teve problema em tudo quanto é canto lá do Nordeste. O que que a gente traz para os próximos dias lá para o Nordeste? Foi uma condição da zona climática, né, Z-City, que trouxe essas chuvas. Como é que deve ficar os próximos dias para esse nosso Nordeste querido?
Então, no caso específico do Vale do São Francisco, em Petrolina, o normal em Petrolina é você ter aumento da chuva entre fevereiro e março. E nós tivemos uma chuva forte em janeiro, né? Ainda em pleno desenvolvimento, quando lá as frutas elas são irrigadas, então você precisa de fato de sol forte nesse período ainda do dezembro, janeiro, enfim. É, e depois disso, fevereiro, março, aí as chuvas até acontecem mesmo sobre o Vale do São Francisco. O cenário do início de janeiro foi atípico. Chegou uma frente fria na Bahia e trouxe chuvas para toda a região. Não houve nenhuma área, inclusive, como você comentou, Recife. Recife costuma chover forte em julho, não no verão, mas no inverno. Então, assim, foi uma situação atípica. E aí, claro, pensando em frutas especificamente, que há uma necessidade de dias mais ensolarados, e de fato o clima é mais ensolarado especificamente nessa região, né? Chover fora de época acaba trazendo prejuízos. Agora, neste momento, né, especificamente agora nesses próximos 15 dias, uma boa parte do Nordeste segue com tempo seco. Até esse mapa aqui, né, ele representa aí a chuva dos próximos 5 dias, mas ele pode, inclusive, representar a chuva dos próximos 15, né, porque não vai mudar muito o cenário. Precipitação lá alcança parte da costa e agora já é normal, nós entramos já na chamada quadra chuvosa, né, do norte e do nordeste, então Rio Grande do Norte, Ceará, mesmo assim não chove em todo o estado, né, pega só a parte norte do Ceará, Piauí, norte do Maranhão, toda essa área com precipitações mais frequentes. À medida que avança para o sertão, né, essa umidade não consegue avançar tanto, então com isso a condição para todo o sertão é de tempo seco. E pensando nas áreas de grãos, qual que é a situação? O Maranhão é uma situação menos, assim, preocupa, é claro, mas ainda há uma expectativa de chuvas em balsas, né, que sejam seus 20, 40 milímetros, mas ainda há previsão de chuva em balsas, Carolina, na região de Imperatriz. No Piauí e principalmente na Bahia, essas chuvas elas passam a acontecer de forma isolada, né? E eventualmente até nem aparecem nas áreas mais próximas de Goiás. Então isso realmente preocupa bastante a situação de grãos no Piauí e na Bahia, né? E claro, temos aí, claro, áreas produtoras, né? Por exemplo, feijão no, na região de Irecê, na Bahia, temos outras áreas produtoras no interior do Nordeste que acabam necessitando, se elas não são irrigadas, é claro que elas acabam necessitando de chuva frequente. E pelo menos não nesse momento a gente tem essa expectativa, não agora nesses próximos 15 dias, Erickson.
Muito bem. Celso, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Eu fico à disposição.
Grande abraço.
Um abraço.
Bom, vamos complementando essas informações, né, com as notícias que temos. Reforçando mais uma vez essa notícia que está aqui na home do Notícias Agrícolas, né, escrita pelo Guilherme Dorigatti. Guilherme Dorigatti está lá no Rio Grande do Sul. Mas olhando para o Nordeste, a gente olha para o Brasil inteiro, as notícias não param, né, pessoal? Comentando aí, né, que esse primeiro semestre do ano costuma trazer problemas climáticos para a região de Petrolina e Pernambuco, mas nos últimos anos, os volumes de chuvas registrados estão aumentando e refletindo transtornos aos produtores de fruta lá da região. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Petrolina, Jailson Lira, algumas fazendas da região já registraram volumes acumulados acima de 300 milímetros desde janeiro, patamar mais elevado do que o normal para essa época do ano. Você tem essa notícia completa na home, é só acessar noticiasagricolas.com.br. Essa notícia vai estar em um dos nossos destaques. Outra notícia que a gente traz aqui é do dia 10, essa notícia, mas está valendo. É que Buenos Aires teve o dia mais quente em fevereiro em 81 anos. A gente traz essa notícia porque semana que vem, né, o nosso diretor vai estar percorrendo lá a Argentina, vai estar trazendo informações diretamente de um crop tour que vai conhecer que vai ter o conhecimento de como está o andamento das lavouras argentinas. Então, essa curiosidade, né, acontecendo lá na cidade de Buenos Aires, que teve ali A temperatura máxima, né, lá da capital argentina atingiu à tarde, né, 38 graus e meio, conforme informações do Serviço Nacional de Meteorologia da Argentina. Mas a sensação climática em algumas outras regiões lá do país, né, atingiu máximas ali de 40 graus Celsius e até 45 graus em La Rioja. Enfim, teve muito calor lá na Argentina. A gente viu ali, deu para ver um cantinho da Argentina nos mapas de temperatura que o Celso trouxe aqui. O calor lá deve pegar firme ainda nos próximos dias, um dos nossos principais competidores no mercado de grãos. Próxima notícia aqui: Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para chuva após onda de calor. É isso que a gente estava comentando, né? Rio Grande do Sul vivencia nessa semana sequências de alertas de chuva e de calor intenso, ao mesmo tempo em que o início do ano das escolas acabou sendo adiado devido às altas temperaturas registradas no estado. Agora, os alertas de chuvas têm sido emitidos, em especial para o sul e para a área central gaúcha. Gaúchos, fiquem atentos, né? Muito calor, muito sol. E agora, chuva intensa chegando aí, né? Vamos se preparar para dias complicados. Temos um informativo aqui, né, do IMET, considerando do dia 10 ao dia 17 de fevereiro, que diz o seguinte: na região norte, instabilidades associadas ao calor e alta umidade provocarão pancadas de chuva ao longo da semana, com acumulados acima de 50 milímetros em grande parte da região, com exceção de parte de Roraima, né, onde as chuvas devem ser mais escassas, com volumes inferiores a 20 milímetros. Região Nordeste, a atuação da DECIT, conforme a gente comentou, deve trazer chuvas previstas acima de 80 milímetros para Maranhão, Piauí e litoral do Ceará. No Centro-Oeste, combinação de calor, umidade, convergência de umidade deve persistir, né, trazer muita instabilidade ali, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Na região Sudeste, tem tendência de tempo firme em grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, com pancadas de chuva no final da tarde, típicas de verão, né? E ali na região Sul, tempo quente e seco deve permanecer no Rio Grande do Sul. É só acessar o IMET que você tem esse informativo. Vamos para os alertas, já está aí na tela. Alertas ali, né, para Santa Catarina. O alerta ali é para onda de calor, né? Pegando área serrana, oeste catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, norte catarinense, sul catarinense. Pega ali um pouquinho do Paraná, sudoeste do Paraná e oeste do Paraná. O próximo alerta que a gente tem ali é um alerta de calor, é um alerta que pega Paraná, Santa Catarina e essa parte mais ao norte do Rio Grande do Sul, né? Noroeste, do Rio Grande do Sul, oeste de catarinense, centro-ocidental do Rio Grande do Sul, sudoeste do Rio Grande do Sul, metropolitana de Porto Alegre, sudoeste paranaense, nordeste do Rio Grande do Sul, área serrana, sul catarinense, centro-oriental rio-grandense e oeste paranaense. Próximo alerta, ali mais perto do litoral, né, do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Esse alerta é para chuvas, né? Chuva entre 30 a 60 milímetros, 50 a 100 milímetros. Risco de alagamento, deslizamento de encosta, transbordamento de rios. E, enfim, transtornos em geral devido às chuvas. Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-Grandense, Sul Catarinense, Serrana e Nordeste do Rio Grande do Sul. O último alerta, aí esse alerta de tempestade, pegando ali parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de modo geral, fiquem em alerta, né, pessoal? E esse alerta de tempestade, então, chuva entre 20 e 30 milímetros, ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos, de 40 a 60 km por hora e queda de granizo. Áreas afetadas: sudoeste do Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, centro-ocidental, metropolitana de Porto Alegre, sudeste, nordeste do Rio Grande do Sul, serrana, sul de Santa Catarina, centro-oriental, rio-grandense. Esses foram os alertas de hoje, pessoal. Lembrando, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Você que está nessas regiões dos alertas, fique em contato, né, com a Defesa Civil da sua cidade, do seu estado, da sua região, porque realmente são situações bem complicadas. Até as aulas, né, foram adiadas aí por causa do calor no Rio Grande do Sul. Agora vem essas tempestades e são tempestades que vão vir que com muita força. Então, fiquem em segurança e fiquem sempre informados aí para os próximos dias com a Defesa Civil das suas cidades. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.